Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Um personagem que eu admiro bastante, que sempre que eu posso eu levanto a bola, que enalteço, né, o seu trabalho, é o Fernando Rainer. Aliás, eu tive uma vez, eu ouvi em Congonhas, acho que no aeroporto, e não tive dúvida, fui até lá, me apresentei, cumprimentei e tal, é porque o cara tem um belíssimo trabalho de divulgação da ciência no Estadão. Eu assino o Estadão e acho que é todo sábado, ele tem uma certa periodicidade aí, ele publica seus artigos, normalmente ele escolhe temas diversos de ciência, de pesquisa, para comentar no Estadão, e um deles que eu realmente comi bola, e que pena que eu, né, falha minha, é um sobre cor de pele. Veja que coisa interessante, eu achei esse assunto muito interessante aqui. A questão é a seguinte, ele está dizendo que muitos dos estudos que tentam associar o DNA, ou quais genes, né, no seu DNA correspondem à cor da pele, foram feitos ou com populações europeias ou com populações africanas, mas ninguém tinha feito um estudo de maior alcance, de maior amplitude, entre populações mestiças como o da América Latina. Então ele conta que foi feito um estudo aqui com mais de 6 mil pessoas, Brasil, México, Colômbia, Chile e Peru. Bom, pegaram o DNA de todo mundo, eles mediram a cor da pele usando um aparelho, como é que chama um aparelho, tem um nome engraçado, é refratômetro, sei lá, é um aparelho para medir quanto você tem de melanina na pele, ok? Ok, porque senão fica naquela questão de perguntar para o cara qual é a cor dele, aí cada um vai falar um negócio de louco, então eles usaram um aparelho, assim está tudo bem. O que acontece? Já se sabia que havia um número X de genes que controlavam a cor da pele, não é um só, né? São uns 15, sei lá. Aí o que acontece? Descobriram novos genes que controlam a cor da pele, mas o mais interessante dessa história é o seguinte, quando você tem a pele clara aqui na América Latina, isso pode, na verdade, ter duas razões. A primeira delas, claro, a ascendência europeia, certo? Certo. A segunda delas é índio. Olha que coisa curiosa. Os índios, eles vêm da Ásia. E houve uma mutação tempos atrás na Ásia que tornou a pele das pessoas mais claras. Então, muito índio tem a pele mais clara. Inclusive, esses genes foram descobertos justamente relativos à população indígena. Então, quando hoje, aqui na América Latina, você tem a pele mais clara, que normalmente é um motivo, né, de, eu sou de descendência europeia e vocês aí são, sei lá o que, mestiços, na verdade, esse tipo de preconceito, esse tipo de, né, de esse fenômeno social que todo mundo já viu acontecer, é furado, porque provavelmente é de pele indígena. Aliás, é coisa interessante, pelo menos nesses países que eu comentei, 48% tem ascendência europeia, 46% africana e 6% indígena. Então, realmente, isso é interessante, porque é verdade, os indígenas têm a pele clara. Eu achei bacana, vou dar o link aqui para vocês verem. Essa reportagem tinha saído semanas atrás e eu comi bola. Aliás, eu achei, procurando por um outro artigo do Rainer, que saiu esse final de semana, em que ele conta que testando ratos, né, muito mais fácil testar ratos, entendeu-se um pouco melhor a importância do sono. O artigo é interessante, ele tenta explicar por que que a gente dorme, tem dois mecanismos básicos, um é para fixar memórias, ou seja, para as memórias que realmente são importantes a gente consolida, e também para ficar livre, para dar uma limpa naquilo que é desnecessário. Então o sono tem lá o seu papel, assim, informacional, por assim dizer, bastante claro. Mas o que é interessante é que nesse estudo com os camundongos, eles conseguiram, eu vou ler aqui, descobrir os passos moleculares que ligam a deficiência de sono à formação de placas nas artérias e, portanto, a doenças cardíacas e arteriosclerose. E aí ele vai contando outras doenças aqui que podem decorrer de falta de sono. Fica a dica, né? Eu conheço muita gente que se gaba de dormir pouco, etc, 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 ou então que vai ficar até de madrugada jogando game, ou seja o que for, vendo seriado, mas, cara, dormir tem um papel não é perda de tempo, né? Se fosse perda de tempo, a natureza não teria investido nisso. A natureza é bastante sábia no que ela na sua alocação de recursos. Se você passa um terço do dia dormindo, alguma razão tem, né? Você pode não conhecer, a gente está descobrindo agora, milhares de anos depois, mas a questão é: sono é importante para a saúde. Aqui tem uma matéria que até que é interessante, é um pouco radical, mas vale aí como exercício. Com essa história toda de campanhas contra o plástico, porque o plástico vai parar nas tartarugas, o canudinho vai parar não sei aonde e tal, com essas campanhas todas de conscientização do desastre ecológico, planetário, né, que é o uso de plásticos, tem gente tentando fazer o quê? Viver sem plásticos. E tem um relato aqui no New York Times que é muito interessante, de pessoas tentando abolir o plástico da vida delas. É complicado. E só para dizer o mínimo, aparentemente é muito complicado, porque tem coisas que você, sei lá, já vou abolir o shampoo vem em garrafa de plástico, tá bom, eu vou comprar shampoo em barra. Ah, não, isso aqui não tem, ah, então vou fazer meu próprio creme rinse usando sei lá o que lá. Aí, putz, pasta de dente, toda pasta de dente vem num tubo plástico. E agora? Bom, vou fazer minha própria pasta de dente. É uma saga, né? Então ele mostra que é a saga que é você tentar ficar livre disso. Mas em cidades um pouco, né, como eu ia dizer, um pouco mais de opções, você consegue aparentemente se virar bem. Então, em Nova York e outras cidades por aí, já tem lojas especializadas em vender coisas sem plástico. Não vai ter sacolinha, não vai ter garrafinha, não vai ter saquinho, né? Vai ter cesta, vai ter sacola, vai ter pote de vidro, né? Vai ter coisas a granel. Então, até que é interessante, mas acho que é legal até para a gente se conscientizar. Inclusive, menciona aqui que grandes dessas, algumas dessas corporações, Procter & Gamble, etc. e tal, já está caindo a ficha que os consumidores estão sensíveis a essa questão do uso abusivo do plástico, né, e estão começando a oferecer, por exemplo, alguns dos seus produtos em garrafas de vidro. Pode não parecer, mas vidro é muito menos ofensivo ao meio ambiente, é muito mais fácil reciclar vidro do que plástico. Plástico vai parar em tudo quanto é canto que você pode imaginar. Que mais que eu achei aqui? Ah, isso daqui é um artigo interessante, saiu na Engadget. É um pesquisador descobriu uma vulnerabilidade num serviço chinês. Quando ele foi ver, ele conseguiu ter acesso a uma base de dados, a um database. Quando ele foi ver o que, que tinha nesse database, tinha o quê? Informações de rastreamento de uma minoria étnica chinesa, né? Aí o que ficou claro, né, que a China está monitorando cada passo dessa minoria étnica, que por acaso são muçulmanos, são os uigur. Então esse database mostrou onde eles estavam, o que, que eles estavam fazendo, onde estavam indo, etc. e tal. Então aqui tem dois aspectos. Um, agora a China vai ter muita dificuldade em negar que ela está rastreando de uma maneira bastante perturbadora uma minoria. Por que que ela está rastreando tanto assim, né? Aliás, veio à tona recentemente que eles estão encarcerando praticamente 1 milhão desses uigur. Para quê? Para fazer praticamente uma lavagem cerebral comunista, para colocar os valores do comunismo chinês acima de qualquer questão religiosa. Então eles estão sendo reeducados, uma reeducação ideológica, pesadelo. E aí, além disso, os outros estão sendo monitorados. Mas isso levanta uma questão interessante. Além de monitorar, o que por si só já é horroroso, o fato disso ser feito de uma maneira insegura expõe ainda mais essa minoria. Porque, sei lá, alguém que pode ser ainda mais radical pode usar essas informações para fazer coisas ainda piores. Então está aí, né, a China fazendo feio, né, e vai ter que dar explicação aí para a comunidade internacional. Falando em fazer feio, isso é uma notícia curiosa. Eu já tinha ouvido falar por aí, já tinha lido que a administração Trump tem dificultado a vida de quem tenta reportar ou quem tenta publicar estudos sobre o impacto do aquecimento global. E aqui tem um artigo interessante de uma pesquisadora que ela estava ali, né, quando eles iam fazer um relatório sobre os parques americanos, ela tinha lá o trabalho dela mostrando o impacto da subida dos oceanos, do aquecimento global e tal. Ela foi censurada o tempo todo, ela bateu o pé e insistiu. Moral da história, eu acho que o trabalho dela acabou sendo incluído, mas ela perdeu o emprego. Então, é um artigo demonstra a dificuldade que cientistas estão enfrentando nos Estados Unidos para levar adiante as conclusões que o governo pode achar não tão legais assim, né? Imagina, o país que em princípio seria o país, né, mais livre do mundo, a liberdade de expressão, etc. e tal. Olha aí, cientistas sofrendo represálias, né? É bastante interessante. O que mais que eu marquei aqui? Ah, isso até que é interessante. Eu comentei semana passada aqui no Radinho da Opportunity, que é aquela sonda da NASA, aquele roverzinho, aquele carrinho que ficou lá, era para ficar 3 meses, ficou 15 anos funcionando, espetáculo. E eu li, por acaso, acho que foi ontem ou anteontem, que a última mensagem que a Opportunity teria mandado, né, que foi tweetada, é assim: a minha bateria está baixa, como é que é? Ah, minha bateria está baixa e está ficando escuro. E que muita gente se comoveu. Puxa vida, que mensagem comovente, né? Praticamente a mensagem de alguém que está moribundo. Mas aí eles explicam da onde que saiu essa mensagem. Lógico, a Opportunity não sabe escrever Twitter, tweets, ela não, né, não manda nenhuma informação de maneira assim verbal, claro que não, ela manda relatório, ela está sempre mandando relatórios técnicos. Mas o que acontece? O último relatório técnico indicava o quê? Que realmente a bateria dela estava num nível baixo, essa é uma informação simples, e que a quantidade de luz que ela estava conseguindo receber no painel solar, que ficou coberto de pó, teve uma tempestade horrorosa e ficou lá coberta de pó, a quantidade de luz era realmente baixa. Então o técnico pegou essas duas informações, que são dois números, e traduziu nessa frase que, puxa, foi bastante sensível, né, foi bastante tocante, muita gente ficou comovida, porque depois de 15 anos você desenvolve um certo apego, inclusive a uma sonda em Marte, né, coisa curiosa. Talvez vocês tenham visto por aí, talvez eu tenha comentado, eu não lembro, que o pessoal que está na iniciativa OpenAI, que é uma iniciativa de inteligência artificial aberta, etc. e tal, eles teriam produzido um robô que escreve de uma maneira tão convincente que eles ficaram assustados. Ficaram assustados porque era bom demais, né? E aí eles ficaram tão assustados, que falaram: não, a gente não vai divulgar esse código, a gente não vai divulgar o que a gente fez aqui, porque isso pode ser usado para o mal. Eu acho isso bastante interessante, acho que é um sinal dos tempos, né? Mesmo uma iniciativa que se propõe a ser aberta, na hora que ela percebe que as implicações, que o impacto pode ser incontrolável, ela segura essa informação. Eu vou dar o link para essa reportagem, porque ela, inclusive, vou dar dois links, na verdade, e que ele explica as várias abordagens linguísticas possíveis. Acho que ele menciona quatro, eu não sabia, eu até vou ler com um pouco mais de calma para aprender um pouco mais. Então, o artigo acho que vale pelas duas coisas, né? Pelo questionamento dessa atitude, né, de simplesmente controlar a divulgação desse robô, e segundo também um pouco aí dos bastidores do que é uma pesquisa, do que é uma inteligência artificial focada em língua. Achei interessante. Agora, o que é mais interessante mesmo, que eu gostei aqui, foi um outro artigo da Technology Review, que o título é o seguinte: a inteligência artificial está reinventando a maneira como nós inventamos, né? Reinventando, inventando. Isso para mim caiu muito bem, porque ontem eu tive oportunidade de conversar com uma pessoa muito ligada à ciência, à pesquisa, à descoberta de medicamentos, tal. Então, nossa, foi uma conversa super rica, aprendi a beça, uma pessoa, nossa, um gênio, né? E aí, curiosamente, esse artigo tem a ver com isso, com o uso da inteligência artificial na descoberta de coisas novas. O que acontece, isso eu não sabia, isso por si só é uma pauta interessantíssima, eu não tinha ideia. O que acontece? Está custando cada vez mais caro inovar. Todo mundo fala: ah, inovação é super importante, inovação é super, mas quanto custa inovar? De alguns anos para de algumas décadas para cá, né, o custo de você obter alguma inovação tem subido muito. E a gente tem inovado, mais ou menos a mesma coisa. Mas ou então está caindo, inclusive, né, o ritmo da inovação caiu muito, mas o gasto não para de crescer. Por que que isso está acontecendo? Talvez porque os pesquisadores sejam muito especializados. Talvez porque a gente já tenha descoberto aquilo que era fácil de descobrir. Mas, de qualquer maneira, isso é um fato e isso coloca em xeque, né, compromete aquela expectativa rósea, né, de que a inovação fosse surgir a cada 5 minutos e que a gente fosse ser salvo do gancho. Pois é, então isso não está acontecendo, os gráficos são bastante perturbadores, né? Você vê o custo da inovação subindo, a inovação praticamente sem sair do lugar, mas o que eles estão fazendo agora? Usando inteligência artificial, sobretudo machine learning, para o quê? Para acelerar o processo. Acontece o seguinte, o primeiro caso que ele demonstra é a descoberta de novos medicamentos. A quantidade de drogas possíveis é assim, é 10 elevado a 60, é mais do que existem átomos no universo, quer dizer, o espaço a ser explorado em termos de possibilidades é simplesente quase infinito. Né? Então, fazer isso do ponto de vista humano é um processo muito longo, trabalhoso, custoso e tal. O que os caras estão fazendo é tentar usar machine learning para ver se a máquina consegue sozinha imaginar, ou pelo menos explorar todas as possibilidades e, de repente, tomar caminhos que a gente não teria tomado. E eles citam como exemplo o AlphaGo, que é aquele robô que venceu naquele jogo de Go, que ele fala, cara, ele fez estratégias que nenhum ser humano teria pensado antes. Então tem essa questão não só de aceleração, mas também de quase, eu estou falando assim, acho que isso não aparece aqui no texto, mas de quase criatividade, né, de você explorar caminhos que a gente não teria pensado. E isso está sendo imaginado não só na bioquímica. Pô, bioquímica é difícil pra caramba, então para você ter uma ideia, se você passa lá, isso, aliás, o Google acabou de vencer um concurso disso, né? Você passa lá para um cientista uma fórmula de uma proteína, ou seja, o que for, e aí ele tem que imaginar como é que é a forma disso, tridimensional, ou ele tem que imaginar como isso vai ser sintetizado. Para descobrir como você sintetiza uma molécula dessas, uma molécula pode demorar meses. A ideia é que com inteligência artificial você consiga reduzir muitíssimo esse prazo, né? E aí cita até um caso aqui em Toronto, uma história em Toronto, em que tem lá um cientista que está tentando automatizar isso no último. Quer dizer, você vai ter inteligência artificial concebendo novas moléculas, aí você tem um robô importado da Suíça que custa $1 milhão, blá, 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 que vai o quê? Sintetizar essa molécula, aí você vai ter inteligência artificial analisando e vai ter uma outra inteligência artificial propondo qual é o próximo experimento. Então o cara realmente está apostando nessa história, ele acha que a única maneira da gente sair desse dilema, né, da inovação que custa cada vez mais, eu achei bastante bacana, eu acho bastante, talvez acho que é a notícia mais interessante do Radinho de hoje, seja essa. O que mais que eu tenho aqui? Isso eu já vi, isso eu já mencionei com vocês. Tem um artigo que é interessante, vou comentar com vocês rapidamente. Vocês devem ter visto que em Nova York a Amazon abriu um escritório lá e você tem ali, teve uma reação popular muito grande e a Amazon acabou desistindo dessa história. Isso é interessante porque eu já mencionei aqui em vários episódios do Radinho o processo chamado de gentrificação. Gentrificação é quando, por alguma razão qualquer, uma vizinhança, né, ela começa a ficar cada vez mais chique e aí vai ficando cada vez mais caro e esse vai ficando cada vez mais, vem gente nova cada vez com mais dinheiro e isso acaba expulsando os moradores que não tem tanta condição de sustentar aluguéis mais caros, o custo de vida mais caro e tal. Isso aconteceu em São Francisco, tem professores dormindo no carro, gente dormindo na rua, porque a garotada que ganha uma fortuna do Facebook, seja lá de quem for, está dominando tudo, está tudo dominado. Então, o que aconteceu aqui em Nova York foi justamente uma reação da população, falou, meu, se a Amazon vier para cá, a gente não vai ter onde morar, porque o preço vai subir, vai ser um monte de gente rica. Então eu achei bastante interessante essa história da Amazon ser rejeitada. Vou dar um link aqui para vocês verem com um pouco mais de cuidado. O que mais que tem aqui de interessante? Isso daqui é bastante. Não, isso daqui está muito vago para eu comentar com vocês. Tenho dois. Vamos encerrar com duas historinhas concretas que talvez tenham escapado aí de vocês. Seguinte, África do Sul. Aliás, ontem mesmo, né, no encontro com esse casal, eles estavam comentando de amigos que estão voltando da África do Sul porque a coisa está feia. Puxa, a África do Sul é um país tão promissor. O que acontece é que a África do Sul está enfrentando agora apagões, e não é apagões acidentais, eles estão simplesmente cortando a luz porque a infraestrutura não dá conta. Mas por que que a infraestrutura não dá conta? E aí parece, são histórias que para brasileiro não são tão surpreendentes assim. A eletricidade, a geração de eletricidade, aliás, a carvão, coisa horrorosa. Bom, a geração de eletricidade era o quê? Um monopólio estatal. Então, quando o país começou a crescer, ao invés desse monopólio estatal aumentar a infraestrutura, né, para promover o crescimento, teve o quê? Uma onda brutal de corrupção. Um uso absolutamente imperdoável, um mau uso, né? Imperdoável do dinheiro público. Em suma, agora os caras estão na parede porque simplesmente a infraestrutura não dá mais conta e está patente o ônus que foi, o desastre que foi essa história de ter um monopólio estatal de alguma coisa, né? Pois é. Então tem mais um também, tem um artigo aqui, se você gosta dessa história de influenciadores, blá blá blá, tem um artigo aqui na BBC em que um influenciador chamado Andy Jordan, obviamente eu nunca ouvi falar, né, acho que eu não sou o target, em que ele começa a contar como ele virou praticamente um marionete. Como ele virou um marionete, o que dá audiência, como a vida, ele passou a viver em função dos números e o quanto isso é infernal. Então, para quem fica achando, ah, eu vou virar influencer para ganhar dinheiro no mole, prepare-se que isso não é necessariamente tão bacana assim. Tem um último artigo que eu quero comentar com vocês. Onde é que está? Onde é que está? Bom, tem. Não, não, não. Ah, tá. É uma história, na verdade, humana que eu não conhecia. Rembrandt, né? Rembrandt, pintor, um dos maiores pintores do século. Que século que ele é? 19, 18? 19, provavelmente. Vou ver aqui. Eu sou muito ruim com datas, mas pois bem, o Rembrandt, um dos maiores pintores aí do mundo, puxa, se você vai para Amsterdã, você vê lá o museu do Rembrandt, você vai ver aquele museu gigante, o Rijksmuseum, putz, do Rembrandt tá de cabo a rabo, aquela história toda. Mas o que eu não sabia é que na verdade, ah não, século XVII, tonto, olha eu aqui, errei completamente, século XVII, olha eu aqui. Gravado cedo tem esses problemas. Bom, ele morreu em 1669. 1669, século XVII. Muito bem, Renezinho. Pois bem, o que eu não sabia é que o Rembrandt tinha morrido em uma miséria tão abjeta, né, tão miserável, que ele foi enterrado como indigente. E depois de alguns anos resgataram os restos mortais dele e colocaram no lugar um pouquinho melhor. Aí você fala, pois, por que que esse cara morreu tão pobre assim? E aí a matéria inteira gira em torno de um quadro, que aliás, se você vai para o Rijksmuseum, esse quadro está num destaque extraordinário, né, no final de um corredor, num salão enorme, de gente pra caramba tirando foto, etc. e tal. E essa reportagem investiga até que ponto a lenda de que essa pintura teria sido a razão do declínio, da desgraça do Rembrandt, é verdade. Porque uma das lendas é que esse quadro teria sido provocativo demais, teria deixado as pessoas muito chateadas e ele teria caído em desgraça. Então ele investiga um pouco isso, conta muito da vida do Rembrandt. Na verdade, a vida do Rembrandt foi super difícil, ele perdeu mulher, perdeu todos os filhos, todo mundo foi morrendo, um morreu de praga, outro morreu de doença, outro morreu de não sei o que lá. Moral da história, ele perdeu muita gente ao longo da vida. Ele aparentemente, isso é verdade, quando você está em Amsterdã, você pode visitar a casa onde ele morou. A casa é um edifício, uma construção de vários andares, bárbara, aquela foi a época áurea, mas a partir daí ele começa a gastar muito dinheiro, a colecionar muita coisa. A pintura dele sai de moda, olha que coisa curiosa, a pintura magistral dele sai de moda. Quem entra na moda são os caras que têm uma pintura muito mais sem graça, e ele começa a gerenciar muito mal o dinheiro. Alguns filhos ainda tentam ajudar, mas na verdade ele morre em desgraça. Mas de qualquer maneira, eu achei interessante porque nem todo mundo conta essa história, né? Quando você vai para Amsterdã, o cara está lá venerado. É mais ou menos a nossa veneração pelo Van Gogh, né? Os quadros do Van Gogh levantam fortunas em qualquer leilão. E o Van Gogh viveu de maneira paupérrima, né? Morreu em condições também bastante dolorosas, bastante trágicas. e a gente está ali, né, celebrando o valor da arte, etc. e tal, a gente esquece, às vezes, a dor que está por trás de tudo isso. A gente fica idealizando o que é ser artista, o prazer da arte, vamos ensinar arte, quando, na verdade, a história pessoal desses caras, às vezes, pode ser muito, muito, muito dramática. Raríssimos, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. É uma boa semana para todos nós, né? Um grande abraço e até amanhã.